Senhoras e senhores deputados, boa tarde a todos. Cumprimento o primeiro peticionário, Rui Alexandre Souto Rolo Gomes Rodrigues e Vossa Excelência, e dou-vos as boas-vindas em nome desta comissão. Terão uma introdução com o tempo de 10 minutos. Após a vossa intervenção, cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos e, no final, terão novamente 10 minutos para poder responder aos grupos parlamentares. E, sendo assim, eu dou-lhes a palavra.
Já está. Ora, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, há pessoas que pagam o seu passo e não conseguem entrar no comboio. Esta petição não nasce da opinião, nasce de factos, números e da experiência diária de dezenas de milhares de cidadãos. Perdão, o que está em causa é simples. O que está é o serviço de oferta que expirou no momento em que a procura aumentou. Isso tem responsáveis. Ponto número 1. Uma decisão errada no pior momento. No dia 15 de dezembro de 2024, foi feita uma alteração profunda de horários. Esta decisão foi tomada quando a procura global já tinha aumentado 8%, dados do Governo. No eixo Penalva-Setúbal, o aumento foi de 30%, segundo a própria Secretária de Estado da Mobilidade. Ou seja, pessoas a precisar de comboio, a resposta foi reduzir capacidade. 2. Menos oferta, mais pressão. E os números são claros. A partir de Coina, onde o serviço era reforçado para responder à procura da Península de Setúbal, houve um corte real. Menos 2.512 lugares entre as 7 e as 10 da manhã. Isto equivale, na prática, a retirar da linha um comboio duplo completo em hora de ponta. Uma comparação direta. Antes tínhamos 33.912 lugares. Depois, 31.400 lugares. Menos capacidade, mais procura. No fogueteiro, entre as 8 e as 9 da manhã, antes tínhamos 15.072 lugares, depois 11.364 lugares, menos 3.768 lugares numa única hora crítica. Isto não é um ajuste técnico, é um corte com impacto direto na vida das pessoas. A realidade que os números confirmam. O resultado está à vista todos os dias. Comboios sistematicamente sobrelotados, passageiros deixados nas plataformas, pessoas a fazer viagem ao contrário para conseguir entrar, falhas de informação, atrasos e supressões. É algo que deve ser dito com clareza. Hoje, há cidadãos que simplesmente não conseguem usar o transporte público que pagam. Isso afeta, sobretudo, trabalhadores com horários rígidos, pais com crianças, idosos, pessoas com mobilidade reduzida. Não estamos a falar de desconforto, estamos a falar na exclusão no acesso à mobilidade. A questão dos 76%, que ainda há pouco tempo foi aqui debatida em Comissão Parlamentar, um número que não reflete a realidade. Recentemente, em relação parlamentar, foi referido que a taxa de ocupação em hora de ponta ronda os 66%. Permita-me ser claro. Esse número não traduz a realidade vivida pelos passageiros. E passo a explicar porquê. Em várias estações, nomeadamente em Lisboa, não existem torniquetes que obriguem à validação do título de transporte. Existem apenas obliteradores que não permitem controle efetivo de entradas. Não existe fiscalização dentro das carruagens. É possível, na prática, que o é, viajar sem validação, sem qualquer controlo. Desafiava qualquer um dos senhores deputados a entrar numa estação em Lisboa, sair em Setúbal, sem pagar bilhete. Mas também eram fiscalizados e não pagavam. Resultado, os dados de ocupação baseiam-se em validações, não em passageiros reais transportados. Ou seja, temos comboios cheios, pessoas sem conseguir entrar e estatísticas que dizem que só estão ocupados a 2/3. Isto não é um problema, não é apenas um problema técnico, é um problema de medição errada da realidade que conduz a decisões erradas. Um problema que é agravado por decisões estruturais. Este problema não existe no vazio. A área metropolitana de Lisboa está a mudar. A crise da habitação empurrou milhares de pessoas para a margem sul. Concelhos como Seixal, Barreiro, Moita, Palmela cresceram muito rapidamente. Essas pessoas dependem do comboio. O Estado sabia disto. Os dados confirmavam isto e, mesmo assim, a oferta foi reduzida. Depois temos outra situação, a segurança e a infraestrutura, que é um risco real. que é uma questão crítica, a segurança. Pessoas comprimidas em carruagens, falta de circulação de ar, episódios frequentes de passageiros a sentirem-se mal, comboios parados à espera do INEM. Isto está a acontecer. E há ainda a infraestrutura ferroviária. Relembro o recente incidente em Entre Campos, que levanta uma questão inevitável. Estamos à espera de uma tragédia para agir? A segurança não pode ser reativa, tem de ser garantida. Isto já não é um alerta, já é um problema público. Este tema já passou os utentes. Foi amplamente noticiado, foi testemunhado por responsáveis políticos no terreno, foi confirmado por autarcas. Inclusive, o próprio presidente da Câmara do Seixal fez o trajeto em hora de ponta comigo. O diagnóstico está feito. Falta decisão. O que exigimos? Soluções concretas. Não trazemos crítica. Trazemos também soluções. Medidas imediatas. A reposição dos horários anteriores a 15 de dezembro de 2024. Reforço urgente da capacidade nas horas de ponta. A medição real da procura. Implementação de sistema de contagem efetiva de passageiros. Reforço da fiscalização. Revisão dos indicadores utilizados, não apenas as validações. Coordenação entre entidades. A Fertags, a EP, a CP, o Metro, a Autarquias e Tutela. Que haja um planeamento integrado. Por último, a revisão da concessão. Se a concessionária não consegue responder à procura, o modelo tem de ser revisto. O interesse público não pode ficar refém de limitações operacionais. A conclusão, senhoras e senhores deputados, o que está em causa não é um horário, não é um contrato, é a dignidade de quem trabalha e depende deste transporte. Hoje essas pessoas perdem tempo, perdem qualidade de vida, perdem saúde e, em muitos casos, perdem oportunidades. Tudo isto por decisões evitáveis. A mobilidade não é um privilégio, é um direito. E neste momento esse direito não está a ser garantido. A petição já deu entrada, os dados estão apresentados, a realidade é conhecida. Agora, senhoras e senhores, a responsabilidade é vossa. Obrigado.
Muito obrigado. Vou passar a palavra ao senhor deputado Paulo Edson Cunha, do PSD.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Minha primeira palavra vai para os senhores peticionários, dizendo que estão a exercer o vosso dever cívico e estão a exercê-lo muito bem. Queria dizer-vos também que estamos a falar de uma realidade que eu conheço pessoalmente. Eu sou do Seixal, morador no Seixal, e fui autarca no Seixal. Conheço perfeitamente a realidade. Queria também dizer que, enquanto deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Setúbal, aliás, eu nem sou desta comissão, estou aqui exatamente por ser deputado do Círculo de Setúbal, já estive juntamente com os outros deputados eleitos pelo PSD do Círculo de Setúbal, reunido com a administração também da Fertag, logo que iniciámos funções, e já detectámos o problema, tentámos encontrar soluções, tentámos perceber as soluções que estavam encontradas. Portanto, esta primeira palavra, naturalmente, é para vos dizer que estamos solidários e compreendemos perfeitamente a situação que vêm aqui colocar e que urge encontrar soluções. Agora vamos tentar falar muito rapidamente daquilo que são as causas e das soluções que eventualmente possam ser encontradas relativamente a esta situação. As causas, naturalmente, são aquelas, algumas das que aqui expôs, mas é necessário nós percebermos uma coisa. Não foi só a população que cresceu face à questão dos custos das casas na área, sobretudo em Lisboa, indo para as áreas limítrofes da área metropolitana de Lisboa, nomeadamente Seixal, Almada, Barreiro, por aí fora, toda a área metropolitana de Lisboa. Esta é uma das causas. Mas depois há também outra causa, que é talvez a maior causa de todas, que fez a procura nesta travessia crescer mais do que 50%. E outra causa foi o passe ter passado a ser mais barato e ter integrado nos comboios da Fertagus. Essa é claramente uma causa. E quando se colocou essa questão do alargamento do passe social para este tipo de situações, não se curou de tratar ao mesmo tempo, e os responsáveis políticos da altura, e é necessário dizer que havia outros responsáveis políticos que não estes, não curaram de garantir que houvessem mais transportes, mais composições, para garantir esse acréscimo, que era um acréscimo naturalmente previsível. Tomaram uma boa medida, mas não tomaram as precauções que deveriam ter tomado. No pouco tempo que me resta, dizer, porque isto levava aqui a uma grande discussão, dizer o seguinte: há também um conjunto, sobretudo no último ano, o que aconteceu foi que também, por sua vez, também houve um problema muito grande nos transportes, nos outros transportes, nomeadamente no transporte fluvial, na Transtejo e na Soflusa. E esse acréscimo, este acréscimo também foi provocado em parte por isso, porque houve um conjunto de problemas grandes, que nós também já discutimos aqui neste Parlamento, relativamente a outros tipos, vou já terminar, a outros tipos de transportes, nomeadamente os transportes fluviais. Sobre o Tejo. E todo este acréscimo que existiu, era necessário encontrar uma solução. E este Governo, as soluções que encontrou foi, em primeiro lugar, a compra já de duas composições que já para o próximo ano vão estar operacionais, que neste momento já foram adquiridas e neste momento já estão em transformação. E depois vai haver mais, creio que 10 composições até nos próximos 9 anos. É preciso nós compreendermos que estas compras são compras que obedecem a regras concursais, todas estas regras estão cumpridas. A última palavra para dizer que a administração, apenas em fevereiro deste ano, fez o pedido formal e antes do pedido formal ter sido feito, não era possível o Governo ter avançado relativamente a esta situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Carvalho, do Partido Chega.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento também os senhores peticionários e eu queria começar por agradecer aos senhores peticionários por não se cansarem de trazerem este assunto ao espaço público, porque é realmente importante e se não fizerem barulho, como se costuma dizer, acaba por cair no esquecimento e nada se consegue. Da parte do Chega, nós temos acompanhado a situação muito de perto. Nós chamámos aqui ao Parlamento a administração da Fertag, chamámos também a senhora Secretária de Estado. Olha, e honestamente as notícias que eu tenho para lhe dar não são boas, não são nada positivas, porque se por um lado nós tivemos a administração da Fertagos a reconhecer que efetivamente a empresa está a operar no limite da sua capacidade, porque existe efetivamente uma falta de comboios, uma falta de comboios que é da responsabilidade do Governo, não só deste Governo, mas dos Governos no geral, e disse também uma coisa que me chocou de alguma forma, garantiu que não há falhas de segurança. Ora, eu acho que ter pessoas dentro de uma carruagem de comboios completamente como se fossem sardinhas em lata, é uma falta de segurança, tanto que se assim não fosse, as pessoas não se sentiam mal, como também tem acontecido, e como bem disse e como bem recordou aqui. Por outro lado, a senhora Secretária de Estado reconheceu também que existem todos estes constrangimentos. Houve aqui uma troca de responsabilização, como aliás aqui o senhor deputado do PSD fez agora também, entre PS e PSD, porque enfim foram os partidos que governaram nos últimos anos e portanto há aqui sempre um atirar de culpas de um para o outro. O que também me chocou na audição à senhora Secretária de Estado foi quando lhe foi perguntado então mas qual é a solução para estas pessoas? Já sabemos que a de comboios é um processo muito longo, pode demorar até 9 anos, 8 anos, 9 anos. Sabemos que já há alguns comboios comprados, mas que agora estão em processo de transformação para poderem ser utilizados pela Fertagos. E eu perguntei, então aí até lá, o que é que as pessoas fazem? E a senhora Secretária de Estado sugeriu o barco, por exemplo. Ou seja, quem não consegue andar de comboio, que ande de barco. Eu até percebo a boa intenção da senhora Secretária de Estado, mas eu tenho a certeza que os senhores peticionários que aqui estão e todas as milhares de pessoas que os senhores peticionários representam não concordam com a senhora Secretária de Estado neste sentido. Quer dizer, se há um comboio ou se há uma empresa que garante a ligação entre a margem sul e a margem norte do Tejo, não pode dizer a senhora Secretária de Estado não pode dizer às pessoas, olha, não há comboios, vão de barcos, até porque os barcos, não, as estações não são no mesmo sítio que os comboios, as pessoas trabalham em determinadas zonas de Lisboa e ir de barco implica depois outras ligações, implica constrangimentos na vida das pessoas. Portanto, o que eu tenho para dizer é, nós vamos tentar, nós Chega, vamos tentar pressionar ao máximo o Governo para que acelere todo este processo, Mas de resto também não podemos fazer muito mais do que isso, infelizmente. Podemos recebê-los, como aqui estamos a receber, podemos continuar a alertar para o que está a acontecer, e é isso que vamos fazer, essa é a garantia que eu deixo da parte do Chega. E mais uma vez, e termino, que sei que já ultrapassei o meu tempo até, por um lado, agradecer-vos todo este trabalho que tenho feito em defesa dos interesses das pessoas que utilizam os comboios da Fertagus, e também queria pedir desculpa em nome do Estado português que deixou a Fertagus, a ligação ferroviária, chegar a este ponto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Frederico Francisco, do Partido Socialista. Por favor.
Muito, muito obrigado, Sr. Presidente. Uma nota prévia sobre o número dos 66% de taxa de ocupação, que eu acho que tem gerado aqui muita confusão. Eu não acho que o número esteja incorreto, ou pelo menos não assumo a partir de que ele esteja incorreto. Eu acho que ele tem sido usado para induzir em erro, porque quando se fala de 66% de taxa de ocupação, estamos a falar de uma média ao longo de toda a hora de ponta, das 7 às 10 da manhã, de uma média ao longo de todo o percurso e de uma média dos dois sentidos. Ou seja, a taxa de ocupação só seria de 100% se os comboios saíssem logo de Setúbal com a totalidade dos lugares ocupados e viessem todos até Lisboa e saíssem de Romaria com a totalidade dos lugares ocupados no sentido inverso. Ou seja, isto não significa que no período mais carregado não haja comboios que chegam ao fogueteiro já 99% ou a 100% ou a 105% da sua capacidade, e que não haja comboios a passar no Pragal ou em Foros da Mora a 110% da sua capacidade, em que as pessoas já não conseguem entrar no comboio. Ou seja, o número tem sido usado para induzir em erro, para criar a ideia de que existe muita capacidade disponível. Existe, não é às horas que as pessoas precisam, nem nos sentidos que as pessoas precisam. Portanto, essa era a nota prévia. Agora, isto é um problema que tem vindo em crescendo há uns anos para trás. As dificuldades de encontrar soluções são reconhecidas. Agora, eu acho que o ponto-chave aqui foi aquele que mencionaram e sobre o qual nós já questionámos insistentemente a Sra. Secretária de Estado, que foi a alteração de horários que foi feita em dezembro de 2024, que para se reforçar a oferta para Setúbal diminuiu-se a oferta em hora de ponta no troço mais carregado. Isto foi uma decisão que foi tomada já por este governo e que eu acho que quem a tomou tinha a obrigação de saber quais é que seriam as suas consequências num serviço que à altura já estava pressionado. Agora, uma vez tomada a decisão, eu sou muito honesto, acho que é muito difícil voltar para trás. Não é? Porque agora, para voltar para trás, vamos prejudicar as pessoas que estão entre Setúbal e Coina e que passaram a usar o serviço ferroviário. Portanto, agora já não há como voltar atrás sem alguém ficar muito insatisfeito. E portanto, quer dizer, eu percebo essa exigência. Mas eu admiraria a coragem política de quem fosse capaz de tomar essa decisão. Pronto, as irresponsabilidades às vezes trazem coisas que são irreversíveis. O reforço de carruagens. É preciso mencionar que isto se trata de uma compra de oportunidade. Não foi o Governo nem a Fertagus que se lembraram agora de comprar carruagens e não se tinham lembrado antes. Não, o que aconteceu foi que existem comboios parecidos em Espanha, que a Renfe está a retirar de serviço e de repente apareceram aqui meia dúzia de carruagens disponíveis para comprar. E estamos a falar de 5 carruagens numa frota de 72. Não são 5 comboios, são 5 carruagens. Ou seja, estamos a falar de um reforço que vai ser inferior a 10%. Vai ajudar, sim, mas com franqueza é uma gota no oceano. Uma possibilidade que, a meu ver, ainda não foi suficientemente explorada e acho que devia ser mais bem explorada, era a possibilidade de se tentar reforçar a oferta com meios da CP. Do ponto de vista contratual, uma vez que a Fertagus tem exclusividade, a CP não pode operar serviços na linha, serviços suburbanos na linha de Lisboa e Setúbal, mas acho que se poderia, por exemplo, explorar a hipótese de a Fertagus subcontratar à CP alguns serviços. A Fertagus há muito tempo que desejava que a CP lhes cedesse alguns comboios. Uma coisa é a CP ceder comboios da sua frota, outra coisa é a CP integrar no seu serviço a possibilidade de fazer um reforço. Do ponto de vista operacional é totalmente diferente, e do ponto de vista contratual e legal não tenho certeza que seja possível. Acho que ainda não foi suficientemente explorado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Angelita Teresa, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente os meus colegas e os senhores peticionários. Eu acho que nós estamos aqui a falar de um mal nacional, que é o que é que se faz em Portugal. Nós aumentamos sempre a procura com medidas que são altamente populares, nomeadamente a redução do custo dos passos, que são todas muito louváveis, mas estamos a estimular a procura sem antes olhar para a oferta e ver, nós não vamos ter oferta suficiente para este avolumar de procura. E isto é assim em todo lado. É nas creches, é nos centros de saúde, é nos hospitais, é na habitação, é em todo lado. É em todo lado. E, portanto, realmente estamos perante uma situação muito complicada, porque não há comboios suficientes. A verdade é esta, foi-nos dito pela Sra. Secretária de Estado. O que haveria não será em tempo razoável, porque a taxa de ocupação nas paragens mais críticas ultrapassa os 100%. Aparentemente, não sabemos muito bem qual será a percentagem concreta, mas, quer dizer, as imagens e os relatos e quem usa o serviço explora e mostra isso mesmo. E a questão aqui é pararmos de ter estes dogmas que só pode ser a empresa A ou a empresa B, porque, muito honestamente, quando, seja quem for, está à espera de um comboio, não está a ver qual é a marca do comboio. Quer lá saber se é da Fertags ou se é da CP ou se é de outra empresa qualquer. Quer é que o comboio venha, quer é que o preço seja acessível, quer é que esteja integrado dentro do passo ferroviário nacional. É isso que as pessoas querem, as pessoas não querem saber do resto. Portanto, enquanto não houver coragem política para o Estado português fazer aquilo que a União Europeia anda a pressionar a fazer e a própria Autoridade da Concorrência a dizer, que é abrir concursos públicos internacionais para que venham as empresas concorrer. E, portanto, seja a Fertags, seja a CP, sejam outras quaisquer, a nós não nos interessa desde que há comboios para todos, não é? E isto é a visão da iniciativa liberal, que muitos dizem, ah, meu Deus, eles querem destruir o Estado. Nós não queremos destruir o Estado. Nós não queremos é que haja pessoas que fiquem no apeadeiro à espera de um comboio que tem que ser de uma empresa nacional. E esta é a nossa visão, mas para tudo em Portugal. Porque eu calculo que para os senhores, desde que o preço final seja o preço que podem pagar e que está contratualizado que seja pago, desde que os comboios sejam seguros e desde que os horários sejam fiáveis, calculo que não haja problemas de maior, porque o que importa é garantir o fluxo de mobilidade, que neste momento não está a ser garantido. E, portanto, por mais que haja aqui discursos políticos nesta matéria, é muito difícil, a curto trecho, resolver esta questão que efetivamente foi criada e que, inclusive, foi adensado e piorado com a expansão da oferta em Setúbal, porque quando os comboios chegam nas paragens críticas, que já eram críticas anteriormente, ficam completamente insustentáveis e as portas nem abrem, o que faz com que as pessoas fiquem num apiadeiro. E, portanto, a nossa visão será esta, e é sobre isto que nós vamos batalhar, e não nos interessa se ficamos sozinhos ou não, mas enquanto não se abrir a oferta e não houver, de facto, uma explosão da oferta, estamos sempre com estes problemas em todos os setores do nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento também os peticionários e agradeço este trabalho de recolha e de denúncia desta situação, e esta petição já recolheu mais de 8.500 assinaturas, o que também mostra bem que não estamos a falar só das 3 mil pessoas afetadas, como a Secretária de Estado nos disse aqui. Efetivamente, isto afeta muita gente, e aliás, mesmo estes 8.500 é pouco, porque isto afeta muito mais gente. Todas as pessoas que usam o comboio estão afetadas por esta situação e, portanto, nós acompanhamos a 100% as vossas preocupações com os atrasos, com as supressões, com a sobrelotação, com toda esta redução da qualidade do serviço que a Fertagus presta, que inclusivamente já tem sido reconhecida por entidades públicas, a própria Autoridade da Mobilidade e dos Transportes já concluiu que a Fertagus não está a prestar um serviço adequado ou suficiente. E nós temos feito várias audições nesta comissão, já ouvimos comissões de utentes, a própria administração da Fertagus e a Secretaria de Estado da Mobilidade e, enfim, principalmente dos responsáveis, a administração da Fertagus e da Secretaria de Estado, nós temos por um lado, o não assumir o problema de uma forma muito clara, não perceber que há um problema e que há um problema grave, e depois o passar culpas. Passar culpas da administração da Fertagus para o governo para a administração da Fertagus, do PSD para o PS, do governo anterior para o outro anterior, enfim, e o problema não se vai resolvendo. E nós sabemos que o problema só se consegue resolver com mais comboios, ao contrário do que aqui também já foi dito, é claro que medidas que promovem a utilização do transporte público são essenciais e elas foram bem tomadas quando foram tomadas e deviam e até mais medidas dessas deveriam ser tomadas. Agora, é claro que isto tem que vir sempre acompanhado de planos de reforço da capacidade que estas empresas têm de prestar o serviço para o qual elas existem. Não faz absolutamente sentido nenhum que a Fertagus continue a ter exatamente o mesmo número de comboios que tinha há 25 anos atrás. Quando está a servir uma população que é muito maior, quando nós sabemos que não só a crise da habitação, como também as políticas de habitação que têm sido seguidas, estão cada vez mais a pôr as pessoas cada vez mais longe do centro da área metropolitana, e por muito que se queira, Lisboa continua a ser o centro da área metropolitana, para a qual muitas pessoas todos os dias têm que se deslocar, seja para estudar, seja para trabalhar, seja para fazer aquilo que for, até para às vezes conseguir ter acesso a serviços básicos, como, por exemplo, ir ao médico ou ir a um hospital, e, portanto, é óbvio, acho que é óbvio para toda a gente que isto não faz sentido. E perdeu-se uma oportunidade quando se fez a renegociação do contrato com a Fertagus, perdeu-se, obviamente, essa oportunidade, e perdeu-se uma oportunidade quando se fez esta alteração dos horários, porque efetivamente ela não foi pensada e ela não foi planeada como deveria ser, porque a Fertagus claramente não estava preparada para poder aplicar esta alteração. E a questão é, então, porquê é que o fez? Então, se não estava preparada para aumentar a frequência dos comboios, porquê é que se aumentou a frequência dos comboios? Porquê é que isto não foi acompanhado também de medidas de reforço de outro tipo de transportes públicos, como, por exemplo, a Carris Metropolitana, que era uma das recomendações que... Vou terminar também, senhor Presidente, que era também uma das recomendações que a AMT fazia, que era reforçar outros meios alternativos. Mas em termos de questões, gostaria só também de perceber, já percebi que vocês identificam esta alteração em dezembro de 2024 como o início desta fase mais grave dos problemas, mas também perceber se anteriormente não havia já alguns problemas no funcionamento da Fertagus e dizer que...
Vou terminar
e peço desculpa e dizer naturalmente que acompanhamos as vossas preocupações e continuaremos a pressionar o Governo para resolver o problema. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada do PCP, Paula Santos. Faz favor.
Muito obrigada. Eu queria cumprimentar os peticionários. Queria agradecer também muito a vossa iniciativa de trazerem aqui à Assembleia da República esta questão, porque sabemos bem que é amplamente sentido pelos utentes desta linha ferroviária e que a verdade é que o problema já se veio a agravar há uns tempo para cá e também é verdade que não foram tomadas as medidas para efetivamente aumentar a oferta de transporte ferroviário nesta ligação entre Setúbal e Lisboa. Aliás, a questão, o problema da sobrelotação, o problema em particular da sobrelotação era um problema que já vinha a ser sentido e o que isto revela e o facto que estamos perante é de facto a falta de comboios e aquilo que é preciso é, de facto, aumentar a oferta para assegurar, fez referência, e bem, nós acompanhamos o direito à mobilidade, que é, de facto, um direito. Consideramos também que é importante, de facto, haver políticas no sentido de promoção do transporte público, mas é preciso garantir, depois, que transportes públicos deem resposta às necessidades das populações. E é isso que não está a ser feito neste momento, porque mais duas carruagens ou mais cinco carruagens não vai resolver o problema com que os utentes, neste caso concreto da Margem Sul, estão confrontados. E aquilo que exige é, de facto, e não vimos por parte do Governo vontade nesse sentido, aliás, aquilo que nós vimos na audição com a Secretária de Estado, esteve mais preocupada a justificar as opções por parte da Fertaguas do que propriamente a defender os interesses da população e os interesses públicos. Porque não podemos ignorar neste processo. É verdade, estamos perante a posição do PCP relativamente à concessão é conhecida, mas a verdade é que estamos perante uma concessão que tem mais de 25 anos, que não tem um único comboio público, que não tem um único comboio seu, opera com os comboios públicos, peço desculpa, corrigindo, que ao longo de todos estes anos não adquiriu um único comboio, não fez qualquer tipo de investimento e aquilo que tem acontecido ao longo de todos estes anos só tem amealhado para si o lucro à custa da degradação do serviço para as populações. Esta é a realidade e por isso não só acompanhamos as preocupações que aqui expressam, mas mais. Nós consideramos que são necessárias soluções no plano imediato e é preciso implementar soluções no plano imediato, ou seja, não só as duas carruagens ou as cinco não vai resolver, ainda por cima aquilo que está previsto é para o ano que vem. Não, nós estamos com um problema que já vem de trás e que exige efetivamente essa intervenção e esse é que deveria ser o compromisso por parte do Governo, em vez de estar mais preocupado em estar a justificar a Fertaguas, era de facto estar a tomar as medidas para a resolução. E nós apresentámos uma proposta muito concreta. E esta proposta passa por a CP alargar a sua operação, por exemplo, até ao Fogoteiro ou até a Coina, para aumentar a oferta de horários, para aumentar a oferta de comboios neste troço. E, portanto, isto permitiria para a população da Margem Sul, de facto, permitiria este aumento de resposta que é necessária. Porque é verdade que a Secretária de Estado fez referência ao transporte fluvial, mas o transporte fluvial tem estado com inúmeros problemas. Aliás, e o Governo, aquilo que tem em cima da mesa é abater navios. Como é que é possível, quando há necessidade de aumentar o transporte, de aumentar a oferta de transporte público, ainda se querer reduzir os meios e a capacidade que atualmente que se tem, que é isso suficiente e que não dá a resposta que é necessária. Portanto, eu queria deixar este aspecto muito concreto. Já apresentámos esta iniciativa, confrontámos o Governo com esta proposta e vamos nos bater por ela, porque temos elementos que nos garantem que é possível fazê-lo. É preciso é que haja vontade política para isso. E se quiser resolver o problema, há aí um caminho e há aí uma solução para, de facto, garantir aquilo que a população tem direito e aquilo que referiu, que é dignidade, que é o direito à mobilidade e não acontecer o que acontece hoje, que é muitas vezes as pessoas ficam na plataforma, que estão no comboio... Senhora,
agradeço que termine, por favor.
Ficam nas plataformas, circulam nos comboios, sem qualquer condições, levando muitas das vezes que haja pessoas que se sintam mal, e isto, de facto, é desumano. E não pode acontecer. Estamos em pleno século XXI. E a questão está, se o Governo quer, de facto, resolver o problema, ou está, efetivamente, é mais preocupado a defender os interesses do grupo privado.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Ouvidos os grupos parlamentares... Passo a palavra aos peticionários, que têm 10 minutos para responder.
Para votar novamente, vou só aqui fazer algumas considerações e depois passar também aqui à minha colega. De tudo o que aqui foi dito por todos os senhores deputados, que eu agradeço, uma coisa acho que é denominador comum. Todos conhecem o problema, todos sabem o que é que se passa, ótimo, menos mal. Agora, há aqui coisas que, sinceramente, eu sou um utente, como é a Helena, como são milhares. Eu não tenho agenda política. Esqueço que não tenho. Eu até já disse em reunião com o Sr. Presidente da Câmara do Seixal, quando disse, o meu partido é o Bom Menos. Reparem bem a minha política. E agora, isto para aqui, ao Sr. Deputado do PSD, dizer que toda a gente já viu que o maior erro foi a redução que houve aqui em dezembro de 2024. Eu reparo bem, eu tenho uma loja. Se houver muita procura desta caneta, eu tenho que reforçar o meu stock com estas canetas. Porque senão o estoque vai acabar e as pessoas vêm buscar canetas, o que é que vão comprar? Aqui sabia-se exatamente o problema, mas mesmo assim decidiu-se reduzir a oferta para aumentar a extensão até Setúbal. Desculpe, não concordo. É uma decisão que devia haver coragem política, aí sim, para assumir. Erramos. Isto na política umas vezes acerta, outras vezes erra, mas que houvesse essa coragem política, acho que ficava bem. O que disse o senhor deputado do PSD, concordo aquilo do PS, peço desculpa, os 66%, sabemos epá, que é a média, e obviamente que no espaço temporal que o senhor frisou, das 7 esta manhã, dará os 76. Mas às 7 da manhã vão umas pessoas, a grande maioria
está noutra janela temporada. E isto não há desculpas. E sabem o que é que me parece? É um jogo de um empurro. Isto é um jogo de um empurro autêntico. Sabemos o problema, sabemos que existe, não há coragem política para dizer erramos, não devíamos ter alterado estes horários, porque para alterar tínhamos que oferecer condições, porque sabia-se do aumento da população, sabia-se do aumento da procura. Eu, para fazer este aumento, tinha que reforçar com o material circuante, que não foi feito. Portanto, isto está tudo mal. E foi só para terminar, antes de passar aqui a palavra à minha colega, não sabia, que disse aqui a senhora deputada do PCP, que há essa hipótese, haja coragem política para isso, não é? A reforçar aquelas linhas, prolongar com comboios da CP até Coina. Isso era maravilhoso. Para quem nada tem, que viessem meia dúzia deles, isso seria excelente. Mas lá está, haja coragem política. E acho que todos os grupos parlamentares, agora falo enquanto cidadão, enquanto português, acho que todos os grupos parlamentares, quando são eleitos pelo voto democrático, estão para representar e defender o bem-estar das pessoas e do povo. Vejam isto, não olhar para o próprio umbigo, mas para a necessidade de todos. E, garantidamente, a linha da Fertagus tem pessoas de todas as transes políticas. E aqui não está em causa se é do PS, do PSD, do Chega, do Bloco, do PCP. É de todos. Haja a coragem política para dizer, erramos. Muito obrigado. Só passar agora a palavra ao meu colega, então.
Então, aquilo que me faz aqui um pouco mais de confusão, além do empurra para um lado e empurra para o outro, e depois é a Fertagus, depois é das infraestruturas, e depois é da Fertagus novamente, isso já é corriqueiro e já faz parte do discurso dos últimos 6-7 anos. Se forem verificar o relatório de contas da Fertagus no website, dá para ver onde é que o dinheiro tem sido investido. Supostamente os últimos anos foi tudo investido em segurança e nos torniquetes. Nós não os vemos, não vemos nem mais torniquetes nem menos, são os mesmos. Aquilo que me faz aqui mais confusão é que, como indicou, quando vierem o dito reforço de carruagens, o problema não vai ser resolvido, porque a tendência é continuar a aumentar e aumentar, portanto, vêm duas, vamos continuar a precisar de mais cinco, etc, etc. Relativamente ao ter a CP, a ter algo a ganhar para haver essa parceria, entre aspas, não sei até que ponto é que é fazível colocar a CP a enviar mais comboios em hora de ponta, porque não sei se podem passar de 5 em 5 minutos, eles já passam de 10 em 10, portanto, não sei se a nível de linha, se é possível ter mais tráfego a essa altura. Relativamente àquilo que me indicou, que nos indicou de se calhar vamos desagradar as pessoas vindas de Setúbal se agora mudarmos os horários, posso não estar muito bem esclarecida do número e estou aberta a qualquer tipo de correção que queiram eventualmente fazer. Quem vem de Setúbal até Coina parece-me a mim uma minoria a comparar aquilo que entra desde o Fogoteiro até ao Pragal. Parece-me que a maioria dos utilizadores entram nessa altura, porque eu apanho nos foros da Amora e consigo ainda mais ou menos ter um lugar sentado. O que me preocupa mais neste momento é a segurança. Qualquer um de vós provavelmente tem filhos, qualquer um de vós deve ter filhos dos 12, por aí. A mim faz-me um pouco confusão se eu for na rua e um homem tocar de forma não convidada, vamos lá ver, é assédio, mas dentro do comboio da Fertagus tudo se passa com impunidade. Portanto, não há condições de higiene, não há condições de segurança. Uma rapariga de 13 ou 14, digo rapariga, como posso dizer rapaz, porque o assédio vale para todos os lados, vai colado a 4 ou 5 pessoas, sem ter qualquer controle de onde é tocado ou deixa de estar tocado. Eu tenho que estar a sentir a respiração de uma pessoa no meu pescoço, sentir um telemóvel a vibrar na minha perna. Isto não são condições absolutamente nenhumas. Se houver algum caso, que certamente que há, eu acho que as pessoas já não dizem absolutamente nada para não terem que criar problemas, porque depois torna-se uma selvageria dentro daquelas carruagens, com todo respeito a todos os que utilizamos, mas viramos bicho, infelizmente. Isto faz-me confusão, porque nada é feito, nada é filmado, não há seguranças, não há absolutamente nada. Fala-se em leis de ruído, não se pode ter o telemóvel a funcionar alta. Quem é que eu me queixo isso acontecer? Vou sair do meu... Vou perder tempo para chegar ainda mais atrasado ao trabalho, para ir uma bilheteira queixar-me com um indivíduo X, assim, assado, estava a ouvir música. Ou seja, há muita lei, há muito método de tentar controlar este tipo de comportamento, no entanto, nada é feito, nada tem valor. Isto faz-me confusão a nível de segurança física, a nível de condições mentais. Nós somos as pessoas que trabalhamos, nós somos o que produz neste país. É impossível chegar ao emprego com um estado mental normal para ir trabalhar. O meu stress começa 5 minutos depois de ter aberto a porta de casa, automaticamente. Não tenho filhos, sou solteira. Relativamente à culpa é do aumento do preço, redução do preço do passe. Atualmente, hoje, uma família de quatro para ter um passe combinado é um roubo. Não é suportável relativamente ao custo de vida de hoje, que era há 10 anos atrás. Não é sequer, para mim, a meu ver, se tivéssemos que aumentar novamente o passe combinado para a volta dos 120€, eu própria não poderia pagar. Portanto, provavelmente teria que procurar um trabalho ao lado de casa que não me paga sequer as contas que eu tenho para pagar. Relativamente à saúde mental, faz-me confusão porque posso-lhe também dar a minha experiência. Eu mudei de emprego, tive uma oportunidade diferente. Nas primeiras 3 semanas do meu trabalho, cheguei consecutivamente atrasada. Atrasada. E não adiantava se eu saía 10 minutos, 20, 30, 40 ou uma hora. Eu, para fazer um percurso de 40 minutos, eu comecei a sair de casa com 2 horas de avanço. E não tenho filhos. Se eu tivesse filhos, tinha que arranjar alguém para estar à porta da creche para deixar os meninos mais cedo. Portanto, é um pagamento extra que eu tenho que fazer a outro prestador de serviço, mais com as constantes supressões e atrasos, quem é que vai buscar as crianças à creche ao final da tarde? Se não tiver lá, metem as crianças na rua, como bem sabem, ou então pagam-se mais até elas. Portanto, neste momento eu entendo que as pessoas estão cada vez a ter mais encargos para contornar um problema que não foi criado por nós. Como bem disse, se existe procura, a oferta tem que vir proporcionalmente. A Fertax sempre foi um serviço de excelência. Um serviço de excelência, com condições ótimas. Neste momento é, permitam uma expressão, um lixo e dá cabo da cabeça de qualquer pessoa que se levanta de manhã para ir trabalhar. E também já ouvimos, nós temos um grupo de Facebook, convidamos qualquer um de vós a ver a realidade, porque andar de comboio, aliás, o Sr. Presidente da Câmara fez um trajeto espetacular de... Como é que foi? Peço desculpa. Foros da Mora Correios, portanto andou uma estação e achou que aquilo era o fim do mundo. Nós desafiámo-lo a fazer um percurso como deve ser e acho que ele aí teve... E se calhar até tinha mais espaço de manobra porque vinha com câmaras. De qualquer das formas, não é um problema por nós criado. Justificam muitas vezes, são os imigrantes, são as pessoas que menos que são meliantes, são gatunos, 30 por uma linha. Eu acredito que ninguém no seu estado mental perfeito acorda às 5 ou 6 da manhã para não ir trabalhar e para ir experimentar uma ida de comboio na Fertax. Eu acredito que quem quer que lá está é porque trabalha, muitos deles com 2 e 3 empregos para conseguir sustentar uma família e pagar uma renda. Não sei o que é que... Tristemente, tenho a sensação que esta reunião foi mais um... Esta audiência é um desabafo de toda a gente. Soluções não vão haver muitas, a não ser daqui a uns tempos com algum reforço. No entanto, esse reforço não vai servir absolutamente nada, porque a população vai continuar a aumentar na margem sul. É algo que não se pode contornar. Há outras coisas que não ajudam isso. Mas a segurança e a saúde mental, como a própria Fertax fez um anúncio muito giro na página deles a reforçar a importância da saúde mental, quando são o causador de muitas depressões, perdas de emprego. Eu já desisti de chegar a horas ao trabalho. O meu empregador já sabe, olha, dá-lhe um desconto. Mas isto não é vida para ninguém, porque eu também tenho vida própria. E se eu saio 2 horas mais cedo de casa para ir trabalhar, ao final do meu dia são 4 horas passadas em transporte, com 9 horas de trabalho, eu pergunto-me, mesmo não tendo filhos, que tempo é que eu tenho para mim? Sem ser para trabalhar para pagar contas. Não sei se o senhor, ao andar nos comboios, se sente a mesma coisa ou não, mas acredito que não haja, nada vai ser feito. E digo isto com bastante tristeza. Eu própria saí do meu trabalho para vir aqui hoje. Eu não estou a ser... provavelmente remunerada destas horas, para nada. Só isso. Porque todos empurram uns para os outros e, como disse, falta coragem. Então, olha, com todo o respeito, arranjem-na. Porque eu tenho que arranjar coragem para me enfiar todos os dias num comboio de Fertagos. Desculpem o desabafo, mas acho que é o sentimento geral. Mas convido-vos mesmo a procurar o grupo no Facebook, a verem as fotografias que são partilhadas diariamente, problemas de segurança, de más condições de higiene. Aliás, não há Covid, não há constipações. Nós somos todos imunes. Andamos ali a criar anticorpos de Fertagos. E nada é feito. Não entendo.
Muito obrigado. Esperemos que venha uma solução o mais rápido possível. Esta casa trabalha para isso. Às vezes não com a celeridade que seria desejável. Mas que não fique qualquer dúvida que todos os grupos parlamentares aqui presentes. Portanto, agradeço portanto, aos peticionários, agradeço aos senhores deputados e senhoras deputadas e desejo-vos um bom resto de dia, um bom feriado, um bom fim de semana. Muito obrigado.